ouvir o João Portinari.
Bom dia a todos e a todas. Estava lembrando aqui com o Carlos Afonso, que há mais de 10 anos atrás, nós éramos colegas, quando o Comitê Gestor da Internet começou, foram criados 16 grupos de trabalho. E eu coordenava o grupo de trabalho de museus virtuais naquela ocasião. Então, o projeto Portinari existe há quase 3 décadas, né? Então, é um desafio aqui, em 15 minutos, a gente espremer essa história de quase 30 anos. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu preparei um filmezinho. Agora, vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou precisar passar isso. Pode abaixar um pouquinho a luz? Então, vamos lá. Vou começar, então, com esse filmezinho, né, que fala sobre a história inicial do projeto Portinari, para vocês terem uma referência, né?
Brasil, 1979. Depois de 15 anos de governo militar e 10 anos de AI-5, o país vivia finalmente um momento de abertura política. A anistia, o relaxamento da censura, a perspectiva de eleições, um silêncio compulsório começava a cessar. Surgiam iniciativas de resgate cultural para recontar a história do Brasil. Foram criados projetos como o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, o Projeto Pixinguinha e o Projeto Portinari. O Projeto Portinari nascia de uma constatação urgente. 17 anos depois da morte de um dos maiores artistas que o Brasil teve nesse século, suas obras não possuíam nenhuma catalogação e sua memória se perdia diariamente. Uma equipe liderada por João Cândido Portinari, filho do pintor, começou um trabalho de detetives para tentar reunir as informações sobre as obras de Cândido Portinari e as memórias de sua época. Nascido dentro da área científica da PUC do Rio de Janeiro, o projeto Portinari já apontava uma natureza multidisciplinar, reunindo métodos científicos, alta tecnologia e rigor histórico a serviço da arte e da cultura. O projeto começou com o levantamento de mais de 5 mil obras e de depoimentos de grandes brasileiros contemporâneos de Portinari, além de catalogar mais de 25 mil documentos. No processo de cruzamento de informações, muitos fatos vieram à tona e muito foi se descobrindo sobre como aprender a ler Portinari. Essas informações deram um novo sentido à obra e revelaram razões muitas vezes escondidas por trás das tintas. Ao projeto Portinari, não interessava fazer um juízo de valor sobre a obra do artista, mas sim criar uma base de informações imparcial e de livre acesso para pesquisadores e público em geral. O projeto sempre buscou ter uma face pública, seja através de exposições, publicações e palestras, proferidas de norte a sul do país e no exterior, durante mais de 15 anos. Interessava criar uma educação visual e histórica da formação da cultura moderna brasileira, da qual Portinari é um dos expoentes.
1928. Portinari retrata Cavalcante, governador de Pernambuco. Este é um dos 10 mil documentos localizados pelo projeto Portinari, que está resgatando para a memória nacional o trabalho do nosso pintor maior. Agora, o último esforço no Brasil para que nada sobre Portinari fique esquecido. Se você possui alguma obra ou documento, informe seu nome e endereço para a Caixa Postal 500, Rio de Janeiro.
O projeto Portinari mobilizou pessoas e instituições por toda a parte para sua empreitada. Contou com o patrocínio da FINEP e o apoio de empresas como a Varig, a Kodak e a IBM. Com a iniciativa da Rede Globo e da Fundação Roberto Marinho, foram realizadas chamadas e campanhas em favor do projeto que resultaram em mais de 3 mil cartas mandadas para a Caixa Postal 500. Fruto dessa mobilização, quadros importantes, dados como perdidos, foram encontrados pelo país inteiro, além de informações que ajudaram a compreender o contexto das obras.
Eu queria mostrar para vocês, quer dizer, nesses 30 mil documentos, temos tantos documentos que a gente levantou em outros acervos, né, que nós buscamos pelo país todo e no exterior, como também documentos que foram produzidos por nós. Por exemplo, esse programa de história oral, que a gente desenvolveu ao longo de alguns anos, né, e que conseguiu, ainda foi uma emoção muito grande para nós, pegar os depoimentos de pessoas como Carlos Drummond de Andrade, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, né? Pegamos pessoas que estavam com 85, 90, 90 e tantos anos, então foi uma corrida tremenda contra o tempo, né? E nós temos agora 130 horas praticamente virgens lá no projeto Portinari, que nós estamos buscando uma maneira de colocar no nosso site. Nosso site ainda não tem o que você tem, né, Júlio, que é a possibilidade de botar multimídia. Nosso site ainda é um site que não tem multimídia ainda. Bom, eu vou mostrar para vocês uma dessas entrevistas rapidamente, só para vocês sentirem a emoção que foi esse trabalho. Quer dizer, não era somente entrevistar pessoas ilustres, não. Também pessoas humildes, né, desconhecidas, mas que tiveram uma importância na trajetória de Portinari. Como, por exemplo, seus colegas de infância. Portinari só estudou até a terceira série primária, numa cidadezinha de interior de São Paulo. A gente tinha essa foto aqui, ele devia ter uns 9 anos aqui. E naquela ocasião foi feito um Globo Repórter, que foi dirigido pelo Eduardo Coutinho. E o Eduardo disse, por que nós não vamos lá em Brodowski ver se a gente encontra essas crianças aí? Aí nós fomos e vocês vão ver essas crianças 68 anos depois.
Hoje, os amigos de infância do pintor evocam a existência de uma comunidade de artesãos, quase todos imigrantes, sobretudo italianos. Muitos desses amigos foram colegas de Candinho na Escola Municipal de Brodowski. Alguns ainda guardam a fotografia original do grupo.
Aqui vocês imaginam, né, que a gente poder colocar tudo isso, né, toda essa história, né? A outra coisa foi a utilização desses conteúdos, porque na obra do Portinari você não tem só pintura, você tem valores sociais, valores humanos, né? Como utilizar isso como uma ferramenta de transformação social? Como levar as crianças, né? Então, eu queria mostrar para vocês, só para terminar essa parte de conteúdo, como é que a gente fez isso.
O trabalho de Portinari é que 95% das suas obras estão em coleções particulares, ou foram pintadas em paredes, azulejos e painéis enormes como esse, difíceis de transportar. Foi aí que entrou a tecnologia. Com equipamentos sofisticados, foram feitas réplicas de alta qualidade de 85 obras do pintor. O resultado de todo esse trabalho pode ser visto em exposições itinerantes, realizadas em parceria com a Petrobras e que estão acontecendo ao mesmo tempo pelo Brasil afora.
Pintando desde o gaúcho até o nordestino, pintando a colheita do cacau até a colheita do café, a Petrobras viu que apoiar a Portinari era apoiar o próprio povo brasileiro.
Além de levar as réplicas para lugares onde às vezes nem existe museu, a exposição Brasil de Portinari dedica uma programação toda especial para as crianças.
Vou mostrar para vocês, para terminar essa parte aqui, um exemplo, não é, desse programa de levar as crianças, essas exposições de réplicas, mas convidando as crianças a interagir com esses conteúdos. Não é apenas levar uma exposição, não. Vocês vão ver uma experiência que a gente fez no Rio Paraguai, subindo o Rio Paraguai a bordo de uma chalana da Polícia Florestal.
Sueli, você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas. Que experiência mais te emocionou nessas viagens?
Olha, há tantas experiências, né? Uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense. Nós fomos com a exposição Brasil de Portinari montada numa chalana da Polícia Militar, subindo o Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho, fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era nem cidade, eram pequenos povoados. E eu sentia, quando entrava aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim, uma emoção grande, porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo e talvez a última. Né? Então a gente tinha que dar tudo possível ali, né, para aquelas crianças. E como eles se identificavam, e nós chegamos a um povoado dos índios paraguaios, chamados índios Chamacoco, porque a gente tanto visitava povoados brasileiros como os da margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto para o índio, uma cabeça de índio do Portinari. E ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio, eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes e me pintou assim?
Isso aqui foi uma emoção muito grande. A gente vai fazer essa mesma expedição aqui, agora vamos fazer no Amazonas, com uma parceria com a Marinha Brasileira, com os dois barcos que percorrem a Amazônia, e no São Francisco também. Bom, aqui vocês veem que foi realmente extraordinário. Isso não foi arranjado, não. Isso foi, de fato, uma coincidência lá, né? Bom, aqui está, só para a gente fazer uma nota de saudade aqui, de memória, né? Eu pesquei aqui nos meus arquivos os grupos de trabalho do Comitê Gestor em setembro de 96, né? E você vê aqui o Carlos Afonso era apoio a aplicações comunitárias, né, Carlos? Bom, deixa eu ir rápido aqui, porque a gente tem pouco tempo, né? Então, eu queria mostrar um pouco para vocês. A gente podia fazer uma visitazinha ao site, mas antes eu queria convidar vocês a uma reflexão, que é a seguinte. O projeto Portinari começou em 79. Portanto, vocês veem que nós acompanhamos todo o nascimento e o crescimento da microinformática, né? das tecnologias digitais. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né, de um dos desafios que a gente tinha, nós percorremos todo o território brasileiro e mais de 20 países das três Américas, da Europa e do Oriente Próximo, fotografando obras, essas 5 mil obras. O que resultou disso tudo? Uma coleção de slides coloridos. A gente sabia que o slide colorido é perecível. Então, naquela época, o que fazer? A aflição de você estar lidando com uma coisa que vai desaparecer dali a alguns anos, né? E eu me lembro, como se fosse hoje, Jean-Paul Jacob e eu sentados na PUC, pensando, e se a gente digitalizar esse negócio? Aí começamos a fazer umas contas, né? Como é que a gente vai digitalizar? Para você retirar toda a informação que tem no slide, quantos pontos eu tenho que amostrar por milímetro? Essa pergunta, hoje já amplamente respondida, naquela época era uma incógnita. Eu fui até a Kodak, em Rochester, conversei com cientistas que trabalhavam com fotografia, fui à Polaroid, em Boston. Ninguém tinha uma resposta que fosse consensual. E a gente assistiu isso e convergindo para 100 pontos por milímetro. Ora, se você tem um slide 6x6, como eram nossos slides, você está falando, então, se são 100 pontos por milímetro, você está falando em 6.000x6.000 pontos. Portanto, você está falando em 36 milhões de pixels. Cada pixel você tinha 3 bytes, nós estamos falando que cada slide daria origem a um arquivo de mais de 100 megabytes. Naquela época, não havia um único scanner no Brasil. Nós tivemos que pegar um scanner emprestado da IBM da Venezuela. Então, como eu estou falando isso tudo para vocês sentirem como foi fascinante acompanhar esse extraordinário desenvolvimento da ciência e tecnologia e aplicá-lo às necessidades que iam surgindo na prática da execução do projeto. Que é uma particularidade que o projeto teve, que foi uma circunstância muito feliz, foi que ele nasceu dentro da universidade. No Brasil, por alguma coisa estranha, os projetos culturais parece que passam ao largo da universidade, né? O projeto Portinari não somente nasceu na universidade, foi criado na universidade, mas nasceu na área de ciência e tecnologia, né? Quer dizer, quem foram as primeiras pessoas que se aproximaram do projeto? A José Peluso Ferreira, Isaac Kertzenetsky, Antônio Olinto, quer dizer, o Carlos Lucena, Ivan Moura Campos, quer dizer, toda a comunidade de ciência e tecnologia. Isso nos permitiu, então, acompanhar e aplicar quase que imediatamente no projeto, né, essas inovações que iam surgindo na área tecnológica. Aqui vocês estão vendo uma visita que eu fiz naquela ocasião, nesse desespero, né, de como preservar os nossos slides, não havia scanner. Então eu fui ao INPE, em São José dos Campos, e aqui está o pessoal de processamento de imagens. Estão vendo aqui o Nelson Mascarenhas, Luiz Alberto Vieira Dias, aqui na frente comigo. E lá atrás, a emoção de ver pela primeira vez um Portinari digital. Mas naquela traquitana toda, né, que era o único lugar que recebia imagens digitais, que eram imagens meteorológicas, era o INPE. Então nós pensamos, quem sabe a gente não pode fazer uma parceria aí, né? E a outra coisa também, o surgimento, né, que está muito ligado agora ao nosso site, a base de dados, quer dizer, não havia base de dados nenhuma. Nós começamos fazendo uma base de dados que nem merece esse nome, que foi feita com HyperCard, né, nos primeiros computadores Macintosh, depois tinha o Toolkit, né, também, até que surgiu um colega nosso, o Daniel Menassé, que criou uma das primeiras bases relacionais brasileiras, que era o Arco-Íris. Aí a gente fez com o Arco-Íris, migrou tudo para o Arco-Íris, né? Estou falando aqui de 84, né? Então, isso foi realmente uma trajetória extraordinária. Agora eu acho que está na hora da gente... Bom, teve também coisas que estão realmente na fronteira, que continuam na fronteira da área de ciência e tecnologia, que são os problemas de detecção de obras falsas. Então, nós propusemos naquela ocasião, fizemos uma parceria, inclusive, com a NASA, que nos mandou um programa de inteligência artificial, nós propusemos uma nova maneira de você abordar essa questão da autoria, que era olhando para a morfologia das pinceladas e usar inteligência artificial, métodos de classificação automática, redes neurais, para tentar identificar no conjunto de pinceladas de uma obra duvidosa se havia essas invariantes que estariam no conjunto das obras autênticas. Né? Isso continua em andamento até hoje, envolve diversos departamentos da PUC, nas engenharias, na física, na informática. Né? Deixa eu ver, agora acho que a gente podia... Eu ainda tenho quanto tempo, Carlos? Acabou? Tem um minutinho. Podemos olhar só o site? Vamos dar uma olhadinha no site juntos aqui, bem rapidamente. Né? No site, como eu disse, vocês têm 5 mil obras e 30 mil documentos. Então, vamos olhar aqui o acervo. Né? Então, vamos nos concentrar sobre essa parte aqui, acervo. Vocês reparem aqui que a gente ainda está em português, tem uma parte que foi traduzida, né? Essa parte do acervo. Eu estou entrando em tempo real aqui pelo wireless daqui. Eu não sei se nós vamos ter boa velocidade nisso, mas vamos ver. Então, você pode procurar obras, né? Pessoas, entidades, documentos. Né? Vamos procurar pessoas, por exemplo, só para a gente ter uma coisa aqui. Você tem mais de 10 mil pessoas aqui. Vamos procurar Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Então, vamos vir aqui em Carlos, né? Trazer isso para aqui, só para vocês verem como é que é cruzada, como é que essa informação é cruzada. Né? Carlos Drummond de Andrade, vamos procurar aqui. Onde é que está? Aqui. Então, você tem isso para as 10 mil pessoas. Né? Tem as datas de nascimento e morte, se já for falecido. Tem as obras relacionadas a ele. E aqui, então, vamos ver quais são as obras que nós temos aqui. Duas obras, né? Relacionadas a Carlos Drummond de Andrade, um desenho, que é esse aqui. Então, aqui nós recebemos assim, uma quantidade enorme de consultas de estudantes do Brasil todo, de professoras que fazem trabalhos escolares e que necessitam desses conteúdos. Né? Então, você tem aqui a ficha da obra, né? com as principais dados. Se ele quiser baixar uma imagem melhor, se ele quiser imprimir, ele pode, não tem nenhuma restrição com relação a isso. Né? Você pode ter uma imagem assim... bem razoável para uma pesquisa escolar ou mesmo uma pesquisa universitária. Né? Vamos ver se a gente tem velocidade para abrir isso aqui. Isso que eu estou mostrando vale para 5 mil e tantas obras que estão aí. Né? E ainda tem uma dimensão maior que é essa. Né? Essa aqui é a dimensão máxima que a gente tem. Todas as obras estão nessa dimensão aqui. Vou fechar aqui. Outra coisa que a gente poderia olhar aqui são os documentos relacionados com Carlos Drummond de Andrade. Então, você tem aqui os diferentes tipos de documentos. Olha. Por exemplo, correspondências. Aqui tem 27 correspondências. Vamos olhar um pouquinho isso aqui. Vamos abrir aqui essas correspondências. Então, vamos pegar essa primeira correspondência aqui. Você vai ter uma ficha catalográfica que vai dar mais ou menos uma ideia se interessa ou não ver isto. Olha o que ele diz aqui. Ó. É o Portinari escrevendo para o Drummond. 1937, dizendo que está começando a usar a técnica do afresco. Então, isso interessa. Então, você vem aqui, veja mais, e aí você vai ter uma visão do próprio documento. Aqui, está aqui a carta. E aqui, muitas vezes você consegue ler, depende da caligrafia da pessoa, aqui a gente consegue. Olha, Drummond, estou fazendo afresco de verdade. Já sujei as paredes cá de casa. Desde que cheguei, não perdi um dia. Há muita miséria por essas bandas. Junto vai uma fotografia de um afresco em começo, para você ter uma ideia. Um abraço do Portinari. Então, aqui nós temos 9 mil cartas. Né? Tem 12 mil recortes de periódicos, 9 mil cartas, 1.200 fotografias de época. Essas 130 horas de gravações que a gente pretende ainda incluir. Vamos voltar um pouquinho para obras aqui, só para terminar. Então, você tem as obras, você pode olhar por tema, por exemplo. Então, foi feita uma árvore de temas, são 464 temas. Você pode olhar, por exemplo, cultura popular brasileira. Né? Então, cultura brasileira, você tem casamentos na roça, circo, dança, espantalho, festas populares, vamos olhar festas populares aqui. Então, festas populares, baile na roça, Bumba Meu Boi, Carnaval, Iemanjá, São João. Vamos olhar São João. E aqui já abre uma galeria com todas as obras sobre São João. E nessa galeria aqui, novamente, a mesma coisa. Se você clica aqui, você vai ter a ficha da obra, aqui a ficha completa. E se você quiser ter a obra, você tem aqui a possibilidade de ter a obra também. Nesse momento, nós vamos passar por uma grande reformulação. Esse site, na verdade, ele foi pioneiro, né? Ele foi fruto de um trabalho feito por Daniel Schwab, Rosana Lanzelotti, sobre uma tecnologia de arquitetura de sites, que era o HDM inicialmente, depois o OOHDM. Isso foi objeto de um artigo que nós apresentamos na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 1993. Logo a seguir, com a ajuda de uma nova equipe, comandada por Luiz Tuchman, que era da IBM, a gente fez então a implementação do site como ele está hoje. E, nesse momento, nós estamos conversando, inclusive, com o nosso Henrique aqui, no sentido da gente atualizar, reestruturar o site, traduzi-lo totalmente para o inglês e acrescentar a ele os conteúdos multimídia.